consultas sem pagar coparticipação e ainda ganhar um pacote exclusivo de benefícios? Com o Plano Equilibre da Unimed Ceará, você pode. Tudo isso sem carência para consultas e exames por tempo limitado. Saiba mais em unimedceara.com.br ou através do 0800-275-7777. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano.
Vem aí, mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Agora mais um programa com a qualidade
Mais FM. Dicas, entrevistas, comentários e tudo sobre a sua saúde na Mais FM. Mais saúde.
Mais saúde.
Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Programação da Mais FM Educativa 106,1, também na TV Mais, através dos nossos canais sociais. Estamos ao vivo no YouTube e também estamos ao vivo no Facebook. Você pode aproveitar, pode curtir, pode compartilhar. No nosso canal no YouTube, você pode se inscrever no canal. São cerca de 30 mil inscritos nos acompanhando com toda a programação que a Mais FM e que a TV Mais produzem. Todo sábado a gente tem esse encontro marcado. Aqui já fazem mais de 10 anos que a gente sempre nesse horário com o programa Mais Saúde tenta levar aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver em casa, no trabalho, você pode estar na zona rural, nos distritos, nas vilas, não importa aonde você está. O importante é que hoje, com toda a tecnologia que temos, você tenha acesso ao programa e possa aproveitar da melhor forma possível. Nosso grande objetivo é poder levar informação que possa ajudar você a ter, tanto você e sua família, ter uma melhor qualidade de vida. É o Mais Saúde que está no ar. O programa de hoje vai tratar de um assunto que é pertinente, independe da época que estejamos. Cada vez mais se fala em transtorno de ansiedade, de depressão. Parece até que ambos estão interligados. E quantas pessoas hoje, independente das faixas etárias, independente do sexo, se é masculino, se é feminino, a gente tem visto cada vez mais pessoas acometidas desses transtornos de ansiedade. Se você se identifica com essa situação, obviamente, você pode fazer sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 88-3581-2171. Agradecer aí o Carlos Ian na geração de imagens e caracteres. Você pode fazer sua pergunta e a gente vai tentar aqui, à medida possível, na conversa que vamos ter hoje aqui com o Anderson Guedes e a Natália Peixoto, ambos são psicólogos, poder, quem sabe, dar uma luz aí, poder ajudar você a ter, como dissemos, uma melhor qualidade de vida. Já agradecer aqui antecipadamente ao Anderson e à Natália pela presença nos estúdios da Mais FM e da TV Mais. Sejam bem-vindos.
Obrigado.
Eu acho que o assunto que vocês vêm falar aqui, talvez seja um assunto que vocês devem ter, assim, até pela própria profissão de vocês, pelo dia a dia, um contato muito, muito...
Direto,
né? Todos os dias alguém deve procurar vocês com esse tipo de situação. Mas, Natália, o que é que mais chama a sua atenção como psicóloga ao tratar desse assunto, transtorno de ansiedade? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade, a esse espaço de fala e escuta, né? Pra gente, eu e o Anderson, a gente tá trazendo um assunto que ele é tão preocupante, tão presente no nosso dia a dia, ainda mais depois dessa pandemia, né?
Uhum.
Que, por exemplo, a OMS, ela coloca que a partir da pandemia, né? No mundo, 25% a mais de pessoas contraíram, né, esse transtorno de ansiedade. Então é um assunto que nos preocupa muito na prática clínica. Nós também somos servidores públicos aqui do município, realizamos atendimentos às comunidades, à população, e é um assunto cada vez mais frequente no dia a dia, né? E Paulinho, gostaria de dizer, né, que a ansiedade, ela é uma resposta normal do nosso organismo, né? Ela é uma resposta do nosso organismo frente a situações de perigo, frente a situações estressantes. E aí, quando a gente se vê numa situação dessa, o nosso cérebro, né, ele é bombardeado por neurohormônios, e é isso que nos permite, né, acionar respostas de luta e de fuga. Né? Então, assim, a gente precisa saber diferenciar bem o que é essa ansiedade normal, o que é essa ansiedade patológica, né? É normal, por exemplo, a gente vir realizar uma entrevista dessa, ficar um pouco nervoso, um pouco ansioso, preocupado, com medo, inseguro, né? Mas até que ponto essa insegurança, esse medo paralisa as nossas atividades? É isso que a gente tem que se perguntar, né? É normal você fazer uma prova e você ter medo, né, de dar um branco, né? Uma entrevista de emprego e você ter medo, mas se esse medo, se essa insegurança, ela é recorrente, ela é frequente, né? Ela é intensa no seu dia a dia, então aí sim você deve pensar em procurar uma ajuda de um psicólogo, de um profissional ou psiquiatra, de um profissional capacitado, né, para te ajudar com isso daí.
Agora, deixa eu só te... Assim, você disse que tem essa ansiedade, que até um certo ponto ela é normal.
Sim.
É natural do ser humano, né? Em determinadas situações, dá um friozinho na barriga, dá aquele suor que você sabe que é algo normal, né? Mas quando saber que nós saímos dessa ansiedade normal, que ela já passa a ser uma ansiedade preocupante, que ela passa a ser patológica. Não sei se o Anderson pode entrar nesse caminho.
Certo, Paulinho. Nós temos vários tipos de transtorno, né, de ansiedade, né? Um deles mais conhecido, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ele é um tipo de transtorno que que causa muito sofrimento, certo? E prejuízo. Se a pessoa, se o paciente apresenta esse quadro, se ele não consegue mais trabalhar, mais conviver em sociedade, né? Mas ele fica em alerta 24 horas, né? Em alerta direto, ele não consegue dormir bem, ele não consegue resolver algumas atividades, né, que para nós, né, que é natural, ele não consegue resolver, aí passa a ser...
Que outrora ele desenvolvia,
E aí passa a ser um transtorno, uma patologia. Por isso que a Natália disse, né, que é bom ser avaliado por um profissional da saúde mental, por um psicólogo ou por um psiquiatra, para estar vendo essas questões.
Agora, no começo a gente disse aqui, hoje a gente percebe que esse problema de transtorno de ansiedade, ele tem sido comum a quase todas as pessoas em determinadas épocas. Agora, nós tivemos, como a Natália citou, a questão da pandemia, parece que as pessoas estão sofrendo mais, né? As consequências desta pandemia, as pessoas não nasceram para ficar presas longe da sociedade, elas têm que estar, as pessoas não andam sozinhas, elas andam juntas, né? O que foi que piorou nas pessoas que, de uma certa forma, desenvolveram esse transtorno da ansiedade? O que é que piorou nelas?
Bom, eu acredito que essa insegurança, né? A gente não sabe como é, a gente não sabia como é que ia reagir diante essa doença.
Medo,
né?
Da morte?
Medo da morte, sim. A gente ficou em casa e aí reduziu o nosso contato social. A gente teve esse isolamento social, teve que manter esse isolamento social, né? E essa falta de comunicação, eu digo assim, contato, né, cara a cara.
Nós somos muito afetivos.
Sim, né? Muito afetivos, muito sociais. A gente tem essa necessidade social.
Paulinho, né? E a caminhada questionou a mudança do estilo de vida, né? Tudo mudou. Né, mudou o trabalho.
Abruptamente, né?
Abruptamente, o trabalho.
Teve um preparo para isso.
Isso, exatamente. É por isso que veio se acerbou esses transtornos. Quem já tinha, só veio mais a piorar. Porque não tinha o convívio social, né? Que a gente sabe que a importância do social, a importância de fazer atividade física, a importância de ter um estilo de vida, né? Para esse tipo de problema, esse tipo de transtorno. E as pessoas que tinham esse tipo de transtorno só veio mais agravar a situação, quem já tinha.
Vocês percebem, mais homens, mais mulheres, crianças também estão nessas estatísticas de pessoas com transtorno de ansiedade?
Geralmente mais as mulheres.
Alguma causa especial para isso?
Às vezes a cobrança mesmo que nós nos fazemos enquanto mulher, de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional.
De ser tudo, né?
De ser tudo, né? esse papel que a gente ocupa perante a sociedade, essa cobrança excessiva que nós nos fazemos, a forma como nós reagimos ao estresse do dia a dia, às cobranças do dia a dia, né? Tudo isso são fatores importantes. Às vezes os homens, eles descarregam mais essa tensão, seja com os amigos, numa bebedeira, né? E nós mulheres acabamos, às vezes, acumulando maior tensão.
Enquanto o maridão saiu para esparecer, bater uma bola, conversar com os amigos, a mulher continua lá cuidando de tudo que ela já
fazia. E às vezes eu, enquanto mulher, enquanto mãe, não posso sair porque eu tenho a responsabilidade do meu filho, né? Eu tenho que ficar em casa com ele. Então, essa tensão acumulada, ela gera, assim, estresse, ela gera ansiedade.
E você falou também na questão das crianças, também. Existe também os transtornos de ansiedade na infância, né? E também hoje em dia a tecnologia também vem agravar muito isso, porque hoje é tudo muito rápido, né? As crianças vivem celular, as crianças vivem, quer o melhor celular, quer o melhor jogo, quer o melhor...
Elas já vivem com ansiedade, já.
Exatamente. Aí com isso, vem só com essas situações, a criança gera um tipo de transtorno ansiosos, né? E prejudica isso na escola, prejudica isso no convívio social, ela fica, tem irritabilidade, né? Fica estressora, não convive mais com as outras crianças, né? Isso através, né, da tecnologia, né? Dos celulares.
Agora sim, como é que vocês conseguem identificar quando e quais são as no corpo das porque tudo que a gente tem, o nosso corpo reflete, né? Você dá indício de que tem algo errado. É possível identificar, por exemplo, uma mãe ou um pai, identificar que sua criança pode estar começando a apresentar um transtorno de ansiedade? É possível, a olho nu, perceber isso?
Sim, é possível. Existe até o transtorno de ansiedade por separação, também, que é mais comum em criança.
Separação,
né?
Dos pais, você está dizendo?
Não, separação de qualquer tipo de algo, certo? Ou seja, uma mudança, ou seja, separação de tirar o telefone, de tirar algo que ele... Por isso que a importância na criança, né, no desenvolvimento da criança, é importante observar também se aquilo que eu retiro, se aquilo que eu me coloco, se é importante para ela. Né? Por isso que a gente é bom observar. Mas existe também a ansiedade na infância, que é chamado o transtorno ansioso, que é chamado transtorno de ansiedade por separações, por algo. Ou também pode ser por separações de casais.
E dos pais, né?
Dos pais, ou por algo.
Isso é muito traumático, né?
É muito traumático, sim. Por isso que a importância do diálogo, a importância de estar observando a criança, nesse contexto que ela convive.
E a criança também, né? É muito importante a gente observar os comportamentos, porque geralmente a criança, ela reflete muito no comportamento dela, né? Quando ela desenvolve essa ansiedade, ela pode passar a ter um comportamento mais irritativo,
agressivo,
né?
Isso pode refletir lá na escola?
Com certeza, nas notas, né? Com certeza. E aí, assim, é importante. A criança é diferente do adulto, porque a criança, ela não fala, ela não sabe dizer o que ela está sentindo exatamente, né? Então, a gente, enquanto adulto, eu posso chegar para você: olha, Paulinho, eu tô me sentindo assim tão nervosa, pensamentos negativos, tô com taquicardia, né? Enfim, eu posso chegar para você e falar isso, falar quais são os meus sintomas. A criança não sabe falar sobre isso. Então, ela é mais difícil, né, a gente ter esse acesso, mas a gente, enquanto profissional, né, a gente pode sim trabalhar com essa criança a partir dessa mudança de comportamento. E a gente, enquanto adulto, pode perceber também através dessa mudança de comportamento e através da escola também, né? A escola é um ótimo indicativo, né? Do que se ela tá indo bem, se ela não tá indo, e aí a gente percebe essa mudança de comportamento.
Bom, geralmente esse comportamento da criança que esteja começando a desenvolver esse transtorno de ansiedade, ou já esteja com a própria doença, pode chamar de doença, não pode ou não? O transtorno de ansiedade.
A gente prefere transtorno
de ansiedade. Ele pode ter dois comportamentos diferentes: um comportamento em casa, de uma forma, e o comportamento na escola, de outro, ou geralmente um vai refletir no outro?
Um pode refletir no outro, né? Mas ele também pode, sim. Ele pode se sentir mais à vontade em casa, né? E não não demonstrar tanto estresse, né? Tanta irritabilidade, ou o contrário. Ele pode se sentir melhor com os amigos e demonstrar menor irritabilidade com os amigos.
Pode ser que ele esteja com um problema em casa e fora de casa ele se sinta melhor.
Pode ser, né?
Ou se estiver sentindo um problema na escola, a casa é o refúgio.
Pode ser também. O importante é que a nossa casa, como você falou, seja o refúgio, seja um ambiente em que aquela criança, aquele adolescente tenha conforto, tenha segurança, proteção.
Uhum. Ou pode ser vice-versa, né? A criança também pode estar sofrendo alguma coisa em casa, que algum ambiente que esteja muito estressor, e pode refletir também na escola, né? Pode também ser vice-versa.
Pois é, nós estamos conversando aqui no Mais Saúde de hoje com o Anderson Guedes e a Natália Peixoto, ambos são psicólogos. O assunto que nós estamos tratando hoje aqui no Mais Saúde é a questão do transtorno de ansiedade. No mundo moderno, é impressionante como esse mundo moderno poderia ser diferente. Com a modernidade, né, com o avanço da tecnologia, talvez nunca se pensou que a gente pudesse ter essas situações criadas em volta aquilo que surgiu, talvez, na ideia de melhorar a vida das pessoas. Mas ela consegue também trazer determinadas situações que acabam complicando a vida delas mesmas, como essa questão do transtorno. O transtorno de ansiedade e a depressão estão muito próximos?
Muito próximos, mas no Brasil a gente tem um maior percentual de transtorno de ansiedade.
Quem vem primeiro, a ansiedade ou a depressão?
Ansiedade.
Ansiedade.
No Brasil, a OMS estima que aproximadamente 9,3% da população, se eu não me engano, sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade.
Isso é um número alto, não é?
Bastante.
E tem um terço da população, eles não identifica, não se percebe que tem esse tipo de transtorno, por questão de preconceito ainda, de procurar um profissional de saúde mental, né? Às vezes quem, a gente até vê na internet, quem procura um profissional de saúde mental
é doido,
fácil fazer, né? Mas isso a gente vê números, né, que acontece, números acontecem, que existe esse tipo de transtornos, que é bom a gente olhar. Né?
Então, e nós, só corroborando aqui com sua fala, Anderson, nós da saúde mental, né, nós temos todo um estudo, toda uma competência para lidar com isso, né? Sejam através de técnicas, né? Nós psicólogos, vou falar da nossa abordagem em si, que é a TCC, né? É a cognitivo comportamental, e aí a gente tenta trabalhar essas crenças, né? Esses pensamentos disfuncionais, né? Tenta, de certa forma, promover uma reestruturação da cognição e uma mudança do comportamento, né? Para dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas.
Agora eu fico imaginando o seguinte, são doenças modernas, do mundo moderno? Eu digo assim, eu tenho 53 anos. Eu vivi uma infância e uma adolescência meio diferente dessa que se vive hoje. Tem algumas patologias que a gente começou a ouvir falar há pouco tempo. Na minha adolescência, eu nunca ouvi falar que alguém tivesse desenvolvido algo dessa natureza. Claro, podia até ser que existisse, obviamente, mas às vezes eram tratados por outros nomes.
Sim.
Né, por outros codinomes. Mas se percebe, como vocês falaram aqui no começo, né? A própria criança, que hoje tem toda uma tecnologia ali muito próxima, às vezes ocupando o lugar de pai e mãe. Esse afastamento, por exemplo, a gente percebe numa casa, um pai, uma mãe, dois filhos, cada um nos seus lugares, cada um com o celular na mão. Muitas das vezes essa comunicação é via feita celular. Isso. Às vezes não é feita nem de forma pessoal. Pai, mãe... Vocês percebem que isso pode ser algo do mundo moderno?
Eu acredito, eu costumo dizer assim, Paulinho, é uma doença do mundo moderno porque a gente sabe o diagnóstico. Né? Conforme o DSM-5, a gente tem como diagnosticar, mas antes a gente já tinha esses sintomas.
E não percebia, a gente era tão feliz.
A gente não tinha como diagnosticar, como denominar. Você tinha, mas você não sabia denominar que era ansiedade.
Eu era tão feliz na adolescência, brincando de peão, jogando bola, soltando pipa. Coisa que você, eu estou citando algo, assim, claro, da minha geração, né? Talvez as pessoas que tenham mais ou menos a minha idade se identifiquem com isso. Mas eu não sei se é porque não tinha tempo para perceber esse tipo de coisa, ou talvez fossem... existissem, mas em um número bem menor, num número mais reduzido. E até mesmo o diagnóstico fosse mais difícil, uhum, se a gente não tivesse, inclusive, a quantidade de psicólogos que nós temos hoje. Uhum. E uma psicologia mais avançada também, né, com novas formas de diagnóstico, de abordagens e tudo mais. Uhum. É, eu não quero, assim, profundamente, eu posso estar indo contra aos preceitos do que se estipula sobre a questão de algumas doenças, mas nos parece, eu não falo só sobre essa questão de ansiedade e de depressão, mas doenças mesmo do dia a dia, se falava tão pouco, talvez nem se falasse em Alzheimer, uhum, não se falasse em Parkinson, embora, claro, devia existir, uhum, a gente percebe muito mais claramente que parece que está muito mais aflorado isso, uhum, né? É porque ele tem mais acesso à informação, será que é por isso também?
Isso também ajuda bastante, uhum, né?
Exatamente.
O acesso à tecnologia, à informação, a forma como essa informação nos chega, né? Anteriormente, você pode dizer, eu não tinha tanto acesso, mas, por exemplo, vamos pensar num exemplo. Um menino que sofria bullying na escola, né? E ele ficava com medo de voltar à escola inseguro por sofrer bullying novamente.
Que o nome, inclusive, era outro.
Era outro.
O menino era apelidado. Era apelido.
Era apelido, né?
Isso,
exatamente.
Isso. E é muito comum a gente falar em bullying e falar, mas eu sofri bullying e isso nunca me afetou. Mas será que não afetou os seus comportamentos de hoje, né? Como você pensa diante situações estressantes, né? Como é que você se comporta, os seus traumas. Uhum. Será que isso realmente não te afetou?
Uhum. Que interessante. É possível descobrir isso?
Sim.
É possível. Quem eu seria se não fossem os bullies que eu sofri lá no passado, hein?
Sim,
e por isso que a importância, né, da avaliação psicológica, do psicólogo, para ele estar revendo isso. Tem coisas que a gente vem da infância, né, que hoje reflete na nossa vida adulta.
A maioria dos nossos traumas, eles advêm da nossa infância.
Exatamente.
E às vezes a gente nem se dá conta. E ele reflete no nosso comportamento, mas a gente não sabe o porquê.
Será possível que tenha alguém que não tenha vivido algum momento em que ele tenha sofrido um bullying, algum tipo de coisa que tenha mexido com o que ele era, por isso hoje ele é outro tipo de pessoas? Porque dizem que, inclusive, a cada 10 pessoas, um seria esquizofrênico. Existem esses números meio malucos, essas estatísticas, que às vezes você fica olhando assim, meu Deus, quem é que está do meu lado, quem é que é? Será que eu não sou, né, um esquizofrênico, não estaria no meio dessas estatísticas? Mas, como uma outra patologia ou como uma outra doença, é possível prevenir? Porque na grande maioria das vezes você só procura um médico, só procura um psiquiatra, só procura um psicólogo, quando você já está com os sintomas. Uhum. É possível prevenir?
Sim, é possível sim. A questão, como eu já falei, a questão da mudança de estilo de vida, né? Se você tem essa mudança significativa para você, se você dorme bem, se você tem um convívio social bem, né? Se você faz atividades físicas, se você alimenta sua saúde mental, né? Você pode sim prevenir esses tipos de problemas psicológicos, né? E se você não está sabendo, né? Não está sabendo lidar com isso, a importância do psicólogo, para psicólogo ou psiquiatra, para estar avaliando, identificando esses problemas.
E Paulinho, se você me permitir,
tranquilo, fica à vontade,
passar algumas dicas aqui para a gente tentar controlar a nossa ansiedade, né? É isso aí que Anderson já antecipou, né? É procurar dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, porque quando a gente dorme bem, a gente produz hormônios, né? Que ajudam na regulação das nossas emoções. Quando a gente faz exercícios físicos, eles nos ajudam a aliviar as nossas tensões do dia a dia, né? A alimentação também é muito importante. Mas também uma outra dica é procurar organizar a sua rotina, porque a ansiedade, ela detesta a organização.
Isso.
A desorganização nos provoca ansiedade,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, eu sei que eu tô lascado, que eu sou desorganizado.
Mas se você não é uma pessoa muito ansiosa, então, né? Mas se você não. Se você for uma pessoa ansiosa, é indicado que você procure organizar melhor suas rotinas.
Rapaz, interessante que às vezes tem algumas coisas que você... eu gosto muito de citar exemplos que aconteçam comigo, porque eu sei, né, na verdade, o que a gente vive. Uhum. É muito difícil você estar, dependendo, inclusive, quem trabalha, por exemplo, quem trabalha num hospital, quem trabalha na polícia, quem trabalha nesse tipo de profissão, até mesmo como a nossa, que a gente não tem um horário certo, por exemplo, de dormir, não tem um horário certo de comer.
Uhum.
Você está aqui e aí surge um assunto, corre, independente do dia, da hora, do mês, em qual seja a situação, você vai para o médico, aí você está com gastrite. Que é nervosa que não tem gastrite. Mas é interessante. Aí, primeira coisa que eles dizem: você tem que mudar o seu estilo de vida. Isso. Eu digo, mas como? A senhora quer que eu pegue, deixe tudo que eu tenho para fazer, vá morar lá no pé de uma montanha, como um eremita, ou vá lá para a roça? Tem coisas que são, assim, pouco prováveis de acontecer. A não ser, por exemplo, quando eu chegar a uma idade em que eu possa me aposentar, mas eu não me vejo assim, aposentado, me balançando numa rede, tranquilo. Uhum. Eu não consigo ver isso. Uhum. Mas são coisas do dia a dia que você não está, às vezes, nem sobre a sua vontade.
Sim.
Uhum. Não é complicado isso?
Bom, mas assim, aquilo que a gente pode ter algum controle, né? A gente busca planejar. Sim. Aquilo que foge ao nosso controle, a gente faz e evita ficar se cobrando tanto.
É, né?
Que é uma outra dica.
Mas não se cobrar, vamos dar um exemplo prático aqui dessa questão de cobrança. O que é a cobrança que a gente chama? Em que ponto?
Pronto, às vezes eu posso, sei lá, meu chefe pede para eu fazer alguma coisa no meu trabalho. Eu tento fazer, mas às vezes eu não consigo fazer, sei lá.
Ou não saiu do jeito que...
Não saiu do jeito que queria, que ele queria, ou que eu queria. Que
e gera um sofrimento, né,
Natália? E gera um sofrimento para mim.
Fica martelando
na minha cabeça, mas aí eu vou e penso, poxa, eu dei o melhor de mim. Né?
Caramba,
eu me esforcei.
Eu melhor, era assim, mais ou menos.
A gente fica pensando assim, isso. Eu poderia ter feito melhor, mas assim... Não é melhor pensar, poxa, eu dei o melhor de mim, eu me esforcei, fui lá, fiz, cumpri conforme o prazo, né?
Uhum.
Se não saiu do jeito que ele queria, paciência, na próxima eu tento fazer novamente e pergunto a ele o que foi que ele não gostou.
Sim.
Né? Pra eu tentar acertar na próxima vez. Aí outra questão, Paulinho, é a gente tentar entender nossos pensamentos e sentimentos, né? Como eu falei, não ficar se cobrando tanto, mas também ver, poxa, por que que eu tô pensando isso? Da onde é que vem esse pensamento?
São pensamentos esquisitos?
Às vezes disfuncionais, né?
Disfuncionais.
Uhum. Esse pensamento disfuncional é só aqueles pensamentos que você geralmente não tinha? Você sabe, isso nunca passou pela minha cabeça. Por que, é que eu estou tanto falando,
não,
pensando
se,
nisso?
Se a gente está falando em ansiedade, são pessoas que elas já estão há mais ou menos 6 meses pensando assim.
Ah, é?
Gerando sofrimento.
Gerando algum tipo de sofrimento.
Que pode levar a consequências muito mais sérias.
Isso, sim, sim.
Exatamente.
Então vocês não vão
aí
falar.
Passa a ser uma ansiedade leve, aí tem a moderada e a grave. Aí
vamos fazer o seguinte, você não vai dizer agora cada nível. Eu vou pro intervalo, tá. E quem está nos assistindo agora, vamos responder inclusive a nossa amiga Graça Mota, que está aqui nos acompanhando, e eles vão falar justamente desses níveis, né? Verde, amarelo, partindo para o vermelho. Fiquem atentos, o intervalo é bem rapidinho, estamos conversando aqui com o Anderson e a Natália sobre transtornos de ansiedade. Eu tenho certeza que se você não tem, você conhece alguém que tem, é importante, chame ela para assistir o programa. Daqui a pouquinho isso fica salvo aí no Facebook, também no YouTube. Você pode rever. E se a gente puder lhe ajudar, estamos às ordens. Vamos pro intervalo, é bem rapidinho, não saiam daí.
Mais notícias. Mais.
Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta, totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101.
Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência.
Frescor do desconhecido. Novo Quasar Rush. Frescor que impulsiona. Quasar é perfumaria. Perfumaria é o boticário.
As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran, Governo do Distrito Federal.
Galera, sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e estou passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1, na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela Iguatv no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados, você encontra aqui no Esporte Show, então vem assistir conosco.
De volta aqui ao Mais Saúde. Já são 13h10, 1h10.
Mais Saúde.
Pois muito bem, hoje o programa tá tratando de um assunto tá cada vez mais em pauta, principalmente nesses últimos 2 anos, em que quem já tinha piorou. Quem não tinha começou a apresentar problemas e transtorno de ansiedade. A pandemia trouxe muitas lições, mas também trouxe muitos problemas para aqueles que, graças a Deus, estão vivos, mas com muitas sequelas. Mesmo aqueles que não estão com sequelas físicas, às vezes estão com sequelas mentais, né? E não deixa de ser físico, obviamente. Porque quando a mente não está bem, o corpo todo não está bem. Estamos conversando com o Anderson Guedes e a Natália Peixoto, ambos são psicólogos e estão trazendo aqui, identificando, inclusive você que está em casa agora, que nos assiste todos os sábados aqui no Mais Saúde, situações do seu dia a dia, que talvez algumas das respostas que foram respondidas aqui tenham respondido a sua dúvida. Mas se você ainda acha que não foi, você pode ligar para a gente, 3581-6699, 3581-2171, ou mandar aqui um recado pra gente também através do nosso WhatsApp 883-581-2171. Eu falei antes de ir para o intervalo que a Graça Mota disse o seguinte: a ansiedade só não é boa, se é que é boa em algum momento, quando começa a atrapalhar nosso funcionamento físico. Quando ela já está atrapalhando o funcionamento físico, como diz a Graça, ela já está bem longe, já andou um bocado, já?
Já sim, Paulo, já andou um bocado, assim, ela percebe, né, que ela não está conseguindo mais a questão física, não está conseguindo mais, controlar a questão física dela. Uhum. Então, ela aí vai ter que procurar um profissional, ou da psicologia, da psiquiatria, para estar avaliando esse estado emocional que ela se encontra.
Deixa eu só te perguntar uma coisa, Anderson. Você, qualquer um dos dois pode me responder. Pegando carona aqui na informação da Graça, qual é, em que estágio eu vou para o psicólogo com determinado tipo de situação que o psicólogo vai dizer: eu acho que você precisa procurar um psiquiatra. O psicólogo vem sempre antes do psiquiatra? As pessoas, os usuários, sabem o momento de levar para cada um, ou o certo sempre é primeiro no psicólogo, para ele identificar aquilo que está acontecendo com aquela pessoa, e depois saber se ele dá de conta ou não, ou se talvez o trabalho do psiquiatra pode andar juntamente com o do psicólogo?
Não é uma regra, né? Assim, não é uma regra, assim, primeiro eu vou no psicólogo, depois eu vou no psiquiatra, certo? Mas os dois andam juntos.
É, né?
Né? Tem situações, o psicólogo ele vai avaliar seu comportamento, como a Natália falou, nossa técnica, né, que é a TCC, a terapia cognitiva comportamental, que vai avaliar esses comportamentos e também ensiná-lo, né, em algumas técnicas para você quando tiver com esse problema de ansiedade. Uhum. em situações adquirir, né? Por isso que a importância, e quando foge disso, né, disso tudo que você não tá conseguindo, aí já entra o psiquiatra com a questão da questão do medicamento para auxiliar. Então os dois andam juntos.
Tem algum tipo de terapia, por exemplo, que pode ajudar nessa situação? Algo que você pode fazer que pode aliviar, até mesmo em casa, por exemplo, quando o pai ou a mãe... Eu não estou dizendo que o pai ou a mãe identifica o filho, às vezes o próprio pai e a mãe já estão com esse tipo de situação. Uhum. E aí tratar de alguém, né, que depende de você, mas você já está com aquele transtorno, é muito mais difícil, Natália.
Com certeza.
E aí, o que fazer?
A gente tem algumas técnicas, né, para trabalhar isso aí, inclusive quando você está com a crise de ansiedade. E aí você desenvolve em você, e claro, o cuidador também sofre, né?
É, né?
A gente cuida muito, mas a gente também tem que se atentar para a saúde do cuidador. Uhum. Que ele também precisa de tratamento. E ele também acaba adoecendo. Uhum. Né? Então, como o Anderson disse, na TCC a gente tem várias técnicas, várias ferramentas para lidar com isso aí. Por exemplo, uma técnica básica é uma técnica de respiração. né, de assim, quando você está em crise de ansiedade, a sua respiração tende a ficar mais ofegante, né? E a respiração, ela pode iniciar e ela pode finalizar uma crise. Então é muito importante você controlar a sua respiração, aprender a controlar, né? Tentar respirar mais lentamente, mais profundamente, mais pausadamente. Se for necessário, contar até 10, contar até 20, né? Tentar tirar esse ar do peito, trazer para o abdômen, né? Uma técnica de respiração, ela pode sim ajudar nesse momento de crise.
Mas é tão interessante, né? Algo que você faz de forma tão natural, que é respirar. E aí ela, se você não estiver no ritmo correto, ela pode inclusive trazer uma sensação até de morte.
Sim, a ansiedade, né, ela tem o nível físico, o nível emocional, e assim, o nível físico, a gente sente a sensação até de falta de ar.
Sim, palpitação. Mesmo você estando respirando, você acha que não está.
Isso, e você tem a sensação de que você pode morrer.
Que, né? Negócio esquisito, né?
Isso, e às vezes as pessoas têm ansiedade, não sabem, vão parar no pronto-socorro, na UPA, sendo que, achando que é algum problema a nível de coração, e lá o médico vai e diagnostica que é uma ansiedade.
Ansiedade, exatamente.
E muitas das vezes, dependendo do paciente, ele vai dizer, esse médico não sabe de nada.
Isso, exatamente.
Rapaz, eu sei o que eu estou sentindo. O senhor tem estresse, tenha calma, respire bem.
Exatamente.
Né? Por isso que ele precisa procurar um, talvez esse atendimento imediato, ocular, o pronto-socorro, seja só para dar um alívio, como o nome já diz, de forma imediata. Para que depois ele vá procurar, na verdade, um psicólogo, algo que alguém possa auxiliar de forma mais tranquila, que ele possa ter um atendimento mais especializado, digamos assim, né?
Isso.
Que negócio.
E na terapia, né, a gente vai ensinar técnicas, né, de controlar essa ansiedade, tentar controlar, para que ela não lhe domine, e sim que você a domine.
Tá certo. E a gente estava falando aí no bloco anterior, até essa questão de essa falta do controle do transtorno pode lhe levar a situações que podem colocar inclusive sua vida em risco. Né? A gente tem visto tantas, infelizmente, assim, não vou falar muito longe não, aqui mesmo na cidade, né? Pessoas que acabam não se controlando e perdendo suas vidas.
Ou fazendo algo com alguém, né, Paulinho?
Tem a questão da consigo e com os outros, né?
A questão da irritabilidade,
exatamente,
né? E aí muitas vezes as pessoas não entendem porque a pessoa está daquela forma. Que pode ser também uma característica do transtorno de ansiedade.
Esse tipo de pessoas que está desenvolvendo esse tipo de transtorno, aceita ajuda? É fácil aceitar ajuda, não?
Nem sempre.
Qual é geralmente a grande reação deles? Quando alguém diz assim, por exemplo, Natália, está acontecendo algo, eu posso lhe ajudar? Qual geralmente é a reação dessas pessoas?
Geralmente as pessoas acham que não estão com nenhum tipo de transtorno, né? Acham que não precisam de ajuda.
Quem está de fora vê, mas quem está sofrendo às vezes não vê.
Isso, exatamente.
Não se reconhece, né?
Não se reconhece. E aí, Paulinho, já puxando o gancho aí dessa sua pergunta, é muito importante a gente saber como falar, né? É como oferecer ajuda. Assim como na depressão, né? As pessoas chegam e quando você está com depressão, mas vai melhorar, vai passar, né? Não é assim, não é essa palavra que ajuda.
Que a pessoa está esperando ouvir.
Isso, né? Não é essa palavra que serve de motivação, né? Também as pessoas chegam e dizem, fica calmo, né? Isso é bobagem, nada de ruim vai acontecer. Esse tipo de palavra não ajuda.
Pode atrapalhar mais ainda esse tipo de...
Sim.
Suposta ajuda?
Sim, pode chegar a atrapalhar até mais, né? É importante que você ofereça a sua ajuda. Olha, eu tô aqui. No momento que você precisar, pode contar comigo. Nem sempre a gente vai saber o que falar. E se você não souber o que falar, tudo bem, não tem problema.
Chega e dê um abraço.
Algum tipo de conforto, né?
Escuta, a questão da escuta.
Escuta a pessoa, né? Sem fazer julgamentos, né? Porque a escuta qualificada, né? Aquela que te escuta e não faz julgamento, dizendo se você tá certo, se tá errado, né? Evite fazer julgamento, porque quando a gente julga, a gente também atrapalha.
Ou comparando, não, né? Não, já passei por isso. E vai passar, né? Que também tem essas comparações. E isso vai atrapalhar também aquela pessoa que tá com falando de depressão, né? E muitas vezes as pessoas só querem ser escutadas, olhadas, sem julgamento. sem estigma, sem preconceito.
Isso,
né?
Ou às vezes o Anderson chega para me falar algo que ele tá vivendo, eu, mas isso lá é nada, olha que a minha situação. É,
comparando os problemas.
Né? Aí eu vou comprar os meus problemas com os dele, em vez de ajudar ele, poxa vida, será se eu tô fazendo tempestade em copo d'água? Né? A pessoa vai ficar pior, se sentindo pior, né? Então não vai ajudar em nada. Esse tipo de comportamento, esse tipo de fala. É melhor oferecer ajuda mesmo.
Pois é, gente, nós estamos aqui conversando hoje aqui com o Anderson e com a Natália, que são psicólogos. O tema é transtorno de ansiedade. Acho que em algum momento da vida, qualquer um de nós pode passar por esse tipo de situação. Né? É porque, não sei se a gente se conhece bem. Ninguém pode dizer assim, eu me conheço totalmente. Né? Diante de determinadas situações, como é que eu vou reagir?
Isso.
O sentimento, inclusive, na hora, a gente falou da pandemia, o sentimento da perda. Tanta gente que perdeu pessoas queridas, próximas, perdeu mais de uma pessoa, que eram ali muito próximas, eram as bases de suas vidas. Eu passei por uma pessoa ontem ali e vi uma pessoa muito cabisbaixa. Eu reconheci a pessoa. Aí eu comentei com uma pessoa que vinha comigo. Eu disse, eu vi ali fulano. Ele está muito desestimulado, ele perdeu o fulano e sequer. Eu conhecia o fato bem de próximo, né? E você vê, até o semblante da pessoa mostra que a vida já não é mais a mesma. Né? Então essas perdas irreparáveis podem trazer problemas sérios, né? De ansiedade, de depressão, né? As pessoas, mesmo diante de todas as situações vividas, elas precisam ter o objetivo de continuar vivendo, né?
Sim, sim. É, Paulinho, só puxando o gancho aí dessa sua fala, você falou do autoconhecimento. Uma das ferramentas principais da psicoterapia é o autoconhecimento. Exatamente. É ajudar a pessoa a se conhecer melhor, a conhecer melhor suas qualidades, suas limitações, né? Para quando tiver momentos assim, de crise, né? Que ela vá perder o chão, ela não se permita afundar, não permita com que a doença a domine, né? Porque ela vai sim conhecer ferramentas para lidar com essas situações angustiantes, né?
E reconhecer o seu problema, né? Também, seu problema mental, né? É importante ela saber o que é que ela tem, né? Para em situações, saber como lidar com essas situações. E você falou, né, que a gente está propício, né, a qualquer momento a doença mentalmente, porque a gente às vezes só cuida daqui para baixo e não cuida daqui, que é o mais importante.
E controla todo o corpo.
E controla todo o corpo, né? E como é que a gente está cuidando da nossa saúde mental? Eu estou cuidando da minha saúde mental, você está cuidando da sua saúde mental? Em que âmbito? Né? A gente esquece às vezes daqui, que é o órgão mais importante.
Geralmente a gente só procura o psicólogo quando a gente está com algum problema. Quando a gente melhora, deixa de ser uma prioridade. A terapia deixa de ser uma prioridade.
Exatamente.
Né? Então isso aí é um problema, porque a gente tem que procurar se conhecer cada vez mais.
Você falou muito bem, tem tanta gente nas academias cuidando do pescoço para baixo. Né? Mas, como você disse, e o cérebro, né? Como é que está o quem controla tudo?
Isso, exatamente.
Como é que nós estamos preparados para o dia a dia, para as situações de aflições, né?
Estressora, né?
Como é que eu estou? Tá? Bom, são 13 horas e 24 minutos, está se encaminhando para o finalzinho do programa. Mas eu acho que você ainda tinha, não sei se você terminou aí as dicas importantes, se você está lento, acabou atrapalhando algumas vezes.
Eu já fui dando no decorrer da entrevista.
Alguns ganchos.
Já fui dando, ganchos. Mas se quiser eu posso repetir.
Mas assim, rapidinho, cada uma delas, o que é que a gente pode fazer para melhorar?
Pronto, primeira dica é procurar organizar melhor sua rotina, né? Planejar, né? Coisas que eu tenho controle, eu procuro planejar. Coisas que fogem ao meu controle, eu procuro não me cobrar. Procurar entender seus pensamentos e sentimentos, né? Por que você está sentindo isso? O que é que originou isso? E também, mais uma vez, evitar ficar se questionando, se cobrando o tempo todo. Procurar, como o Anderson disse, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos.
É um conjunto de coisas, na verdade, não é uma coisa isolada para fazer funcionar.
Não é algo isolado, depende de muita coisa, né? Controlar a respiração, que eu já falei aqui, até dei dicas, se você quiser contar até 10, até 20, até sua respiração, né? Até você se acalmar. Procurar tirar o ar do peito e colocar mais para o abdômen, né? Respirar de forma mais profunda. Também uma outra dica é você procurar se afastar, sempre que possível, né? Procurar se afastar de atividades que geram algum tipo de estresse. Se isso depender de você. Se não, ai, o meu trabalho é estressante, né? No momento eu posso mudar de trabalho? Não posso, né? Será se eu posso mudar de setor, né? Ou se eu não posso, eu tentar dar um outro sentido para aquilo ali, né? E aí também na terapia a gente pode ajudar nisso aí, a você ressignificar certas questões, né? Uhum. E o trabalho também, né? É muito adoecedor, tem sido muito adoecedor, uhum, né? Até futuras oportunidades a gente queria estar falando melhor sobre isso. Uhum. A ansiedade, né, gerada pelo trabalho, a questão das aquelas outras doenças ocupacionais, né? Uhum. Seria também a gente interessante falar disso aí, porque é algo que também chega muito nos consultórios, né? E também, gente, quando nada disso funcionar, né, procurar ajuda, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, porque como eu e Anderson já falamos, nós temos técnicas que podem te ajudar e podem sim te dar uma melhor qualidade de vida.
Que interessante. A Maria Ilma de Macedo, nossa ouvinte lá da Barreira dos Pinheiros, dizendo o seguinte: parabéns pelo programa, pois o tema debatido é muito esclarecedor. O assunto está sendo abordado por vocês nos serve de alerta e nos ajuda demais. Obrigado, Maria Ilma.
Obrigada, Maria.
Né, obrigado.
Perto. Uhum. Qual é o seu recado, Anderson?
Pois é, como a minha colega falou, né? A importância de nós trabalhar, né, nossa saúde mental. Como é que nós estamos trabalhando a saúde mental, né? E procurar ajuda, né, do profissional da psicologia, da psiquiatria, que ele vai estar ali para auxiliar, para lhe escutar, sem julgamento, né, sem preconceito.
Não se preocupe, você não é doido porque você está procurando
um
psicólogo.
De forma alguma. Como é, tem aquelas mensagens no Instagram: o mundo seria melhor se todo mundo fizesse terapia, né?
Isso.
Era. É que a outra geração precisa de terapia também, né? Se você já viu. Né? É importante, né? E o auxílio do psicólogo, que ele vai lhe ajudar, né? Existem mais técnicas, isso, né? Mas aí o psicólogo, né, no atendimento, né, junto com o seu cliente, o paciente, vai estar ali auxiliando para você, em situações dessas, saber lidar. Tá bom?
Onde é que a gente acha vocês? Quem que está nos ouvindo agora, nos assistindo aqui, essas dicas interessantes que vocês trouxeram? Quem quiser procurar a ajuda de vocês de forma profissional, onde encontra vocês?
Pronto, de forma presencial, né? Eu, Natália Peixoto, trabalho ali na AMEI, Clínica AMEI, ali na Dário Rabelo, em frente à faculdade, uhum, né? E aí também fazemos atendimentos online, né? Uhum. Quem não tiver a disponibilidade de ir de forma presencial, a gente também faz atendimento online. E Anderson vai falar onde ele atende.
E você, Anderson?
Também sou psicólogo cliente, né? Também somos servidores municipais, isso, também, isso, né? Somos servidores municipais. Mas eu atendo na Clínica São Lucas, que fica ali no Alto Jucá.
Rua do Cruzeiro, né?
A gente, exatamente, pode passar o nosso contato?
Tranquilo, pode ficar à vontade.
Pronto, eu vou passar o meu primeiro. Uhum. Meu número é 85, que é de Fortaleza ainda, mas é 99600-1195. 85996001195.
O meu DDD é 88, né? 98161-3634. Também faço atendimento online também.
E também a gente queria dar, né, as nossas redes sociais, o Instagram. Vocês
têm um minuto.
Pronto, Instagram, meu Instagram é Natália Psi Peixoto.
Uhum. Anderson Psi Guedes.
Pronto. E Paulinho, só aproveitando esse minutinho final, a gente queria divulgar a nossa live. Eu, Anderson e o psiquiatra Rômulo Montenegro, a gente vai estar realizando uma live agora, segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, e vai ser pelo Instagram do Anderson.
Isso, isso. Eu, no dia, eu vou colocar no meu Instagram.
Pra gente que coloca nas nossas redes sociais também.
Mas se vocês já quiserem nos seguir nas redes sociais, a gente vai estar fazendo a divulgação também.
Exatamente.
Beleza, gente. Eu costumo sempre dizer um ditado que eu sempre aprendi com meu pai e outros mais antigos da época dele. Quanto mais cabra, mais cabrito. Quanto mais informação, mais possibilidades a gente ter. Mesmo numa época com tanta informação, a gente às vezes é desinformado.
Isso.
Porque com a informação na palma da mão, às vezes liga pra estar lidando com tanta besteira, mas aquilo que realmente vale a pena, às vezes você não vê. Uhum. Né? E aí o Mais Saúde tem esse propósito. A pessoa pode estar em casa agora, onde ele estiver, mas ele ficou informado acerca de transtorno de ansiedade. Obrigado pela presença de vocês, esperamos ter vocês aqui outras vezes.
Obrigada. Obrigada, Paulinho, obrigada, Daniele, por esse espaço aqui e por essa oportunidade. Pode contar com a gente sempre.
E a Daniele também, que é
Daniele tá lá no Quixelô, né, Dani? Um abraço, tá nos ouvindo, muito obrigado. Então, gente, próximo sábado, se Deus quiser, 12h30, no Mais Saúde, aqui pela Mais FM, pela TV Mais. Tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus.